Rogério, seja bem-vindo ao programa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo maravilha.
Tudo certinho.
Que bom, que bom. Obrigada por nos atender. A gente sabe que algumas pessoas estão ainda não, né? Já estão de recesso, aproveitando, mas a gente não queria deixar passar batido, Rogério, este documento importante. Eu sei que tem muitas entidades engajadas, envolvidas para produzir conhecimento, informações, indicadores neste perfil, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a realização dele. Não é o primeiro, ele já vem numa construção, né? Mas é desafiante trazer esses dados todos e como ele é feito. Você pode contar para a gente?
Claro. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, Beverly? Desejar aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos os ouvintes, para todos nós, né? E o perfil, ele vem com esse objetivo. Ele é uma forma também de chegarmos aí ao final desse ano e iniciarmos o exercício 2024 com uma ferramenta de planejamento, com dados, com informações, né, que podem ser usadas, claro, pela classe empresarial, mas por qualquer cidadão, né, que queira conhecer um pouquinho melhor a nossa cidade, que queira entender um pouquinho e comparar, né, porque ele vem também acompanhado aí do que a gente chama de dashboard, outros municípios, com outros estados, né, com informações demográficas, com informações do ciclo, né, de economia e social aí da nossa cidade. Então é um documento bem completo. Ele foi elaborado, né, pelos pesquisadores aí da Universidade de Caxias do Sul, pelo City Living Lab, né, que é a turma aí da administração e de economia da nossa universidade, que com base também nas informações do censo demográfico, né, realizado pelo IBGE, a gente conseguiu então compilar. Como tu disseste, né, Berber, já teve aí a edição de 2021 e agora estamos lançando aí os dados, né, de 2022 e 23 juntos. É uma inovação aí que a gente está fazendo.
Uhum, é isso aí. Tem vários indicadores muito interessantes, desde a questão de o número de cooperativas, né, como anda o cooperativismo, a questão de saúde, educação, empregos formais, né, uma série de dados da população também, idades, nascimentos e etc. Quais são os dados na comparação do documento anterior com esse, Rogério, que saltam aos olhos, que merecem destaque, você que ajudou a conduzir todo esse trabalho?
Evelyn, primeiro acho que nos chamou a atenção era aquela, nós tínhamos uma expectativa, né? Sempre se falou aí num aumento da nossa população, se falava que Caxias do Sul, né, estava aí chegando próximo a 600 mil habitantes, e os números, né, que foram divulgados, que estão aí no perfil, nos levam a exatamente hoje uma população da cidade de 463.338 habitantes, né? Teve um aumento, sim, um aumento de 6,3%, em comparação aí ao censo de 2010, mas não atendeu aquela nossa expectativa. Claro que a gente sabe que também o período que foi realizado o censo, o período de pandemia, né, e as dificuldades aí para a coleta das informações, e a gente tem uma percepção, sim, que a cidade cresce muito.
Agora, nessa perspectiva, Rogério, vamos dar uma paradinha aqui, um stop, porque é interessante, né? 463.338 pessoas, que é os dados, são dados do censo, né? A perspectiva Isso. ou a percepção que vocês que estão na organização do documento, também no gerenciamento de muitos projetos em Caxias do Sul, isso deve-se, ó, certamente, à questão da pandemia, que pode ser, talvez, um gap, né, nos indicadores ou falta de respostas para o censo. Pode ser também pessoas que se mudaram em função da pandemia, dos ajustes Exato. Familiares?
Exato, foi essa análise que a gente está fazendo, né? Porque também foi uma, pelo que a gente conseguiu identificar, né? Outros municípios também tiveram essa mesma percepção, identificando essas causas que tu relatou, né, Beverly? E a gente sabe também que tem uma migração, né? Assim como tem esse processo, né, de saída, também tem a chegada, né? Então tem números aí que falam que chegam hoje, né, mais de 20 famílias aí, né, por dia na nossa rodoviária. Então tudo isso tem que ser apurado e controlado, né, com mais cuidado.
Uhum. Pode ser as duas coisas somadas, então, na percepção. Pessoas que migraram, se mudaram, assim como também um gap no próprio censo.
Exato, exato. Uhum. Né, porque tem, dentro disso, né, o que mais nos preocupa dentro da análise desses dados, das informações, é a nossa capacidade de município, né, juntando aí o poder executivo, o poder legislativo, de acolhimento, né? Porque você sabe que os moradores, eles hoje demandam, né, de uma estrutura de água, de esgoto, né, de todo o saneamento que a gente fala, de educação, de saúde. Então a gente precisa estar sempre com essas informações apuradas para poder ter, né, a tomada de decisão. E
E
com
isso
essas
impacta,
informações.
Rogério? Eu, desculpa te interromper, mas isso impacta, por exemplo, esse número, né, que parece que é menor do que a percepção, ou seja, parece que tem mais pessoas do que efetivamente o censo diz que tem, né? Esse gap pode também impactar em captação de projetos, de recursos para a própria infraestrutura da cidade que vem, quem sabe, do governo federal?
Sim, impacta, né? Tem toda uma legislação, tem todo, né, um processo aí, não só jurídico, mas a gente pode dizer aí na esfera política, né, que tem como base esses números. Como o último censo de 2010, né, tinha então um valor e as decisões tomadas, né, eram com base nesse número, nós estávamos aguardando essa atualização, essa nova informação para revisar. Então, isso causa um impacto para Caxias do Sul, nem tanto, mas para municípios mais menores, né, o impacto é maior, principalmente na questão de recolhimento aí de fundos e destinação de projetos, né, e recursos aí para esse tipo de ação. Mas no nosso caso, a gente estava monitorando já tinha essa informação com antecedência e trabalhando, né, trabalhando em alguns projetos, a qual a gente agradece, como do Hospital Geral, né, projetos relacionados principalmente à questão aí das nossas UBSs. Então todas essas informações elas impactam, mas é por isso que a gente fez e está, né, sempre reforçando a importância do perfil. A gente precisa ter dados, a gente precisa ter informações para tomar decisão.
Claro, uma coisa que a gente percebeu, isso in loco, né? Não tem dados, mas é uma percepção nas famílias, Rogério, é de que algumas pessoas que moravam, já estavam, por exemplo, ou aposentados, ou às vésperas de se aposentar em Caxias do Sul, e que aproveitaram o ensejo da pandemia e se mudaram para lugares menores, voltaram para próximo de suas famílias originárias, né? Ou mesmo se mudaram para o litoral, né? Muitas famílias que estavam ali, mais pessoas mais sozinhas, procuraram ficar perto dos seus familiares em função, né, da pandemia. E tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um incremento muito grande de novas línguas, né? Chegando em Caxias do Sul, então faz com que a gente meio que perca um pouco a referência, né? Como lidar, por exemplo, com essas questões, Rogério, levando em conta o cruzamento de informações entre municípios para verificar realmente, é possível verificar realmente se teve uma migração, como eu acabei de mencionar, porque a gente vê isso, como eu disse, pela experiência com familiares, com pessoas conhecidas, né? Muito se mudaram, mas como comprovar? É possível fazer esse tipo de comprovação? A gente consegue perceber essa movimentação, pessoas novas que chegam, que não são nativos, por exemplo, em detrimento àqueles que são nativos e que migram para outros lugares, litoral, meio rural?
Com certeza, né? Nós estamos, como tu disseste, esse perfil, né? Ele está agora, chegou agora no final do ano, mas a gente pretendia ter ele, essas informações, né, aí, né, na metade do ano. E agora nós estamos detalhando essas informações. O próprio censo, né, está divulgando, semana passada aí divulgou, né, principalmente as questões das etnias, né, as questões de raça, e agora devagarinho também vão nos passando mais informações que a gente possa complementar. Mas é como tu disseste, a gente trabalha muito quando eu digo a gente, né, a mobilização, a todas as entidades, com esses dados de forma apurada para poder tomar a decisão. Então, a gente identificou, principalmente uma das informações que tem aqui, né, que é complementar aqui a várias outras decisões, como tu perguntaste, Beverly, é a questão do envelhecimento, né? Não sei se você acompanhou também esse número aí no perfil. Nós estamos, né, Caxias do Sul está se tornando uma cidade, né, com uma faixa etária maior, e fruto disso é porque os jovens estão saindo. Então, né, os jovens estão procurando outros ambientes. Então, nós estamos trabalhando aí com projetos, ações que a gente possa reter, né, os nossos jovens aqui, principalmente naquela questão, né, de ter espaços culturais e ter ambientes, né, que possam ser, de uma forma ou não, um atrativo para que ele possa estudar aqui e permanecer aqui, né? E claro que essa questão que tu disseste, né, de novos, a chegada aí, né, principalmente de imigrantes, pela atração aí que é a nossa indústria, que é a atração que é o nosso comércio e serviço aí, com a questão da empregabilidade, mas que a gente possa fazer isso de forma equacionada, né, de forma a tomar decisões sustentáveis. Não sei se é nessa linha, né, a tua pergunta,
É isso.
e dentro daquilo que a gente tem no perfil, eu posso reforçar que ainda faltam, né, alguns dados e informações, mas o que a gente tem já consegue chegar a essa conclusão, que a gente tem esse processo, né, de envelhecimento aí da nossa população, que nos leva a tomar ações e projetos aí, principalmente na questão de segurança, na questão aí de ter, né, e eu sei que tu trabalha com isso, né, Beverly, junto também, a questão de acolhimento de idosos, né, termos aí condições aí de levar a qualidade de vida também para essa faixa etária.
Perfeito. Rogério, tem um dado, obviamente, né? O perfil ele traz muitos dados que podem, devem ser usados como argumento, enfim, insumo para a tomada de decisões. E uma delas tem a ver com a questão da infraestrutura da cidade, que obviamente preocupa muito as lideranças e quem tem negócios, né? Um dado que me chamou bastante atenção é o da mobilidade, mostrando que o número de carros por pessoa, né, per capita, aumenta, tem aumentado, mesmo a gente entendendo que chegamos quase que num esgotamento, né? A frota de veículos na cidade totaliza 223 mil carros. Carros é o meio mais usado que pelas pessoas são os automóveis. E isso dá uma média de 2,06 automóvel por habitante, ou seja, aumentou, hein?
É, exatamente. E como tu disseste, o que que a gente faz com esse número, com essa informação, né? Recentemente, deve ter acompanhado também, nós, quando eu digo nós, né, a prefeitura, junto com os vereadores, toda a sociedade civil organizada, concluiu o plano de mobilidade. Então, a gente tem que pensar o futuro, como que a gente vai, né, se deslocar, como vai ser esse processo, né, de movimentação de passageiros, de carga, né, de ciclovias. Então, toda essa infraestrutura do município tem que tomar como base esses números, essa informação. Esse aumento de 7,5%, né, e se ele for aí levar em consideração os próximos anos aumentando, imagina, nós vamos ter como ter essa mobilidade. Então, Beverly, isso sim nos preocupa. Já estamos trabalhando, né, dentro do plano de mobilidade, dentro de outras ações aí, para que a gente consiga ter uma cidade, como a gente diz, inteligente, né, nesse processo, de mobilidade. Com vias de acesso, né, criando aí principalmente, né, outros modais, então não só, né, o de carro, mas ter ônibus, né, trem, várias outras formas aí de se deslocar.
Uma coisa interessante também é a questão da mobilidade aérea e o quanto isso impacta também no transporte rodoviário, né, Rogério? Isso é bem interessante porque, como tem o dado anterior, já dá para começar a fazer uma linha do tempo, né, desse perfil também de mobilidade, né? Ou a questão também da ponte versão aérea versus rodoviária, porque como temos essa questão do clima na Serra Gaúcha, sabemos que muitas vezes os voos não chegam até a cidade, né? Você poderia dar uma passadinha sobre esse dado, sobre esse indicador também, o que vem pela frente, até porque tem o pleito aí de um novo aeroporto.
Ah, com certeza, né? Isso, como se diz nesse período de Natal, é o presente, né, Beverly, que a gente vai levando assim como informação, um trabalho de longa data, né, e de várias entidades aí desde do passado aí que trabalhavam com essa intenção de ter um novo aeroporto, e nos últimos anos isso vem se tornando realidade, né? Vem se tirando do papel. Por quê? Porque um trabalho muito forte que tem se feito aí, está ali no perfil, é a identificação do potencial não só de Caxias, mas da região para o turismo, né? Então, em função de Gramado, em função de Bento Gonçalves, né, em função aí de toda essa nossa rota turística, nós temos nos tornado aí praticamente no país, né, uma referência no turismo, o que nos leva a ter que ampliar a nossa capacidade, principalmente na questão de aeroporto. Então, foram feitas, estão sendo feitas, né, muitas melhorias no aeroporto regional Hugo Cantergiani, que ele recebeu em 2021 milhares de passageiros. E o que nós vamos fazer agora com o futuro, dentro desse processo, né, está sendo conduzido muito bem pela prefeitura, pelas entidades, é melhorar as condições do Hugo e planejar para os próximos 4 anos aí o aeroporto regional da Serra, que vai ser na região de Vila Olivo. Hoje nós já temos aí praticamente todas as operadoras, a Azul, a Gol, a Latam, né, operando aí com as suas linhas, e a ideia é ampliar para que a gente possa ter, então, nessa parte, como tu disseste, né, Beverly, aí, na questão de aeroporto, na questão de rodovia, e principalmente num projeto de futuro aí, que é o porto, né, o porto aí na região de Arroio do Sal, a gente ter essa infraestrutura em condições de acolher aí a nossa cidade e região.
Rogério, eu vou dar uma parada aqui também na questão da conectividade, porque a gente, às vezes, como sociedade, não dá tanta importância, mas ela é a conectividade, né, com o restante das regiões, estado e país, é fundamental para que a gente tenha, inclusive, segurança em várias frentes, não só segurança como a gente imagina, né, vários tipos de segurança necessária para uma sociedade em desenvolvimento, né, além, claro, das mídias estabelecidas, que obviamente somos privilegiados em relação a outras cidades brasileiras, mas tem a questão da cobertura aí também de sistemas de conexão, né? Coberturas de agências operadoras de telefonia, de internet, aí o famoso 5G, que nós já temos algum acesso, mas foi ampliado, né, a capacidade de operação daquilo que já existia. Isso é muito importante até para que a gente tenha funcionamento do 4G. A gente está no 5, mas o 4, nem todos os lugares funcionam completamente, 100%, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre para onde vai isso tudo.
E isso é aquilo que a gente fala sempre, parece uma palavra assim, né, longe assim, mas é cidades inteligentes, né? A cidade inteligente, ela é formada por cidadãos inteligentes, que tenham capacidade, né, de se conectar com o mundo. Então, essa sempre foi uma preocupação, principalmente do MOB Caxias, né, porque fala da Caxias de 2040, em termos, né, como tu disseste aí, o 5G, ter essas tecnologias avançadas. E o perfil nos traz essas informações com mais detalhe, né? Então, que a cobertura aí, né, pelas operadoras de tecnologia na nossa cidade atingiu 68,5%, né? Então, quando se trata de cobertura de domicílio, a gente quer, né, ter aí, como a gente está conversando agora, né, principalmente pela tecnologia, pela nossa capacidade de Wi-Fi, a gente quer melhorar, a gente quer trazer aí condições e tecnologias inovadoras para que a gente possa ter todo esse processo de comunicação. E os dados do perfil revelam que a gente está bem, né, na nossa cidade, mas a gente precisa melhorar. E essas ações é que vão ser conduzidas daqui para frente com base nesses dados. É, quase todas as operadoras aqui, como tu disseste, Beverly, mas a gente precisa melhorar ainda, porque, um exemplo, né, nós não temos ainda um sinal de internet adequado no interior, né, onde a gente tem aí a nossa produção rural toda, né, que depende também de tecnologia. Nós temos vários produtores aí hoje que exportam, né, os seus produtos. Então, imagina essa capacidade, ou a melhoria dessa capacidade pode representar economicamente aí para a nossa cidade. E esses benefícios, com os dados do perfil, a gente consegue agora buscar projetos, né, buscar acesso naquilo que é possível, ou com fibra ótica, né, ou com sinais, com outras formas aí de tecnologia, como tu disseste, para que a gente possa fazer não só a comunicação, mas tudo aquilo que está por trás, né, do processo de telecomunicação e de telefonia móvel.
Aliás, esse ano de 2023 foi um ano de rever muito essa questão da conectividade em todos os lugares, né, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado privilegiado nesse assunto, mas com as enchentes, enfim, desabamentos de barreiras, pontes, né, que foram interditadas e tudo mais, a gente percebeu como a gente fica refém quando não tem a conectividade necessária, não só a conectividade de mobilidade, mas a conectividade, porque hoje todos os acessos necessários estão sendo digitalizados. Bancos, né, operações financeiras, concessionárias de água, abastecedoras de água, de luz, tudo é digital. E para que isso tudo funcione, tem que ter uma boa cobertura de torre, de satélite, para que a gente consiga, em situações de emergência, poder continuar fazendo uso. Pensa cair tudo de uma vez só, né, Rogério?
Exato, e como tu disseste, assim, o que é que tem, né? Nós temos um grande projeto, uma intenção, né, de futuro, de aumentar a cobertura do 5G. A expectativa é que até final de 2024, né, o nosso município, a própria região, seja beneficiada com o 5G, diferente de outras regiões. E com o 5G, né, com a velocidade, a capacidade, né, de melhoria aí do processo de comunicação, a gente conseguir sanar tudo isso que você falasse, né, Bebe?
Rogério, tem um dado bem interessante também, que tem sido ocupação das grandes lideranças mundiais, inclusive o Fórum de Economia em Davos já vem apontando algumas edições, né, pelo menos 3 edições, o quanto a questão da sustentabilidade é importante para as cidades, né? Caxias do Sul está, segundo esse dado aqui, esse indicador, né, o perfil socioeconômico, na 19ª posição do índice de sustentabilidade e limpeza urbana do país. país, isso é bem interessante porque mostra que estamos bem na foto, aparentemente, porém com situações que nos levaram até aqui esgotadas, né? A questão do lixo, a questão do esgoto, do tratamento, chegou em situações de esgotamento, ou seja, o que deu já praticamente já deu, né? Agora precisamos começar a pensar em novas formas. Então, embora o indicador pareça aparentemente bom, né? Ele também indica que urgência em novas demandas, é isso?
Exato. E como foi feito o tema de casa até aqui, né, que é essa tua fala que nos traz, a gente precisa agora parar, por isso que tem aqui o perfil, e o próximo ano vai ser um ano que tu sabes, né, que é um ano de eleição, é um ano de envolvimento maior da área política com essa preocupação. O que, que a gente pretende para o futuro? Né? Então, os resultados que a gente tem hoje, essa classificação que mencionaste, né, Weber, é fruto de um trabalho do passado, mas a gente precisa pensar agora no presente o que a gente vai fazer no futuro. E manter, né, esse nível, de, principalmente de saneamento, né, o nível aí de atendimento com qualidade, principalmente na questão de água, na questão de eletricidade, né, gás, para que a gente consiga manter aí a nossa cidade nesse patamar, principalmente retendo, né, os investimentos e trazendo novos investimentos para que a gente possa ter uma cidade melhor no futuro.
Perfeito. Um dado que é muito interessante também é como cresce o cooperativismo, né, no país e, obviamente, em Caxias do Sul, mostrando aqui parece que uma tendência, Rogério, quero confirmar contigo, segundo o perfil aqui, o Brasil tem 4.880 cooperativas em 7 setores, né? O Rio Grande do Sul tem dessas 423 e Caxias do Sul tem dessas 22 cooperativas em 6 setores, parece bastante desenvolvido e mostrando uma tendência, confere?
Confere, né? Isso é cultural, né, Bel? Eu sou cidadão caxiense, a gente sabe o quanto a pujança aí da nossa cidade também está, né, tem como base a cooperação, né, o cooperativismo. E as iniciativas, principalmente aí vinculadas, né, ao nosso setor do agronegócio, que vem aí desenvolvendo principalmente novos canais, novos meios aí de atração, né, e de desenvolvimento econômico, nos levam a cooperar cada vez mais. Então, sim, somos referência, é um dado que para nós destaca, principalmente aí, né, as nossas, não sei se posso aqui citar nomes, né, mas a gente tem aqui, né, o Sicredi, então, né, que é para nós uma referência enquanto cooperativa, mas nós já temos aí cooperativas, principalmente do agronegócio, com várias outras ações aí relacionadas, e que faz um fomento da economia de forma sustentável. Então, temos também a capacidade aqui hoje, né, que é o próprio MOB, isso, de unir as entidades, de unir os diferentes atores, principalmente o Poder Executivo, o Legislativo, a classe empresarial, a União de Associação de Bairros, né, as universidades, de forma cooperativa e colaborativa para pensar um futuro melhor. E, claro, destacando aí sim, né, e não é porque estou aqui falando contigo, mas falo, né, com a Rádio São Francisco, falando em todos os meios de imprensa e comunicação, que nos dão oportunidade de enxergar, né, levar a informação, levar as ações, levar o perfil ao conhecimento de cada cidadão.
Perfeito.
Então, esse é o espírito, né, respondendo para ti, está aqui no perfil, está destacado, mas é aquele trabalho principalmente de voluntariado, aquele trabalho de dedicação e não preocupar-se só com o si, só com o seu, mas pensar no próximo, ajudar o outro, né, Beverly? É aquilo que eu escuto sempre, você fala, né, e aplica muito bem isso também no seu dia a dia, porque a gente sabe o quanto os nossos cidadãos aí caxienses, eles são voluntariosos, né?
Engajados, é verdade. O perfil mostrou uma novidade que não tinha como ficar fora, né? Que mostra aqui a importância da maior planta de produção de grafeno em escala industrial de toda a América Latina, que está sediada em Caxias do Sul, mostrando também aqui o início, né, de algo novo, numa nova era muito importante e com base em Caxias do Sul.
Isso, né? São os avanços aí da inovação, da tecnologia. Uma preocupação ainda que a questão de alguns anos atrás aí que a gente tinha, né, aquela discussão da matriz econômica da cidade. E não só a fábrica de grafeno, mas empresas locais produzindo nióbio, produzindo, né, recentemente aí a gente teve informação, acho que você acompanhou, né, Beverly, da primeira montadora de carro elétrico. Uhum. Nós já temos montadora aqui, né, que a gente sabe, de ônibus elétrico, de caminhão elétrico, então estamos nos tornando também um polo de nanotecnologia, que tu disseste, né, de grafeno, uhum, de nióbio, também de mobilidade elétrica e sustentável, né, que deixou de ser uma tendência mundial, passa a ser uma realidade com a questão da descarbonização, e Caxias do Sul sendo esse polo, né, sendo esse hub relacionado a novas tecnologias. Essa é a parte que o perfil traz como destaque, mas que os empreendedores, né, para que os grandes grupos empresariais do mundo consigam olhar esse documento, como aconteceu com essa montadora, e veja que aqui a gente tem tudo. Né? Aqui a gente tem quase todos os sistemistas, né, da cadeia automobilística, eles têm, se não suas sedes aqui, né, mas eles têm aqui os seus fornecedores. Então, é fácil hoje você produzir um veículo, um carro, né, uma bicicleta, uma moto, né, com essa, principalmente com novos materiais, porque nós temos aqui um polo, né, industrial em desenvolvimento e avançando muito, né, que pode ser, numa linguagem chula, pode dizer assim, né, competitivo hoje com qualquer outra cidade ou qualquer outro país.
O perfil é muito completo, né? Certamente, muito interessante analisar dado por dado aqui. Não vou ficar toda manhã, né, dado por dado, mas ele é interessante. Tem questões sobre saúde, questão sobre educação, tem questões sobre o turismo, enfim, muita coisa legal. Mas o importante disso é que tem um compilado de informações que as pessoas podem fazer uso. Onde encontrar esse material, Rogério, né? E que ele fique disponível para que qualquer pessoa possa fazer o bom uso dele.
Bom, ele está, né, no nosso site, no site do Mob Caxias, mas também no site de todas as entidades, né, mantenedoras e apoiadoras do Mob. E, Beverly, ele é um complemento, né? O perfil, ele vem também com um vídeo institucional em três línguas da cidade, né? Ele vem com uma ferramenta, eu chamo de ferramenta, né, mas é um dashboard, um painel, onde você pode comparar, então, né, Caxias do Sul, você pode comparar os eixos que você falou, educação, saúde, segurança, com qualquer outro município, através dessa plataforma, e também ele já vem com sugestões, né? Dependendo da plataforma ali do dashboard, por exemplo, da Bright City, você consegue ter aí já soluções, já conseguem ter sugestões aí de projetos e ações. Então, um dos locais, né, onde você pode ter acesso a esse perfil é no nosso site, que é, né, o www.mobcaxias.com.br, e ali você vai ter, então, também acesso ao vídeo institucional da cidade e o dashboard com os indicadores, né? E também temos algumas cópias físicas, se você me permitir, se eu posso falar aqui, claro, né? Aonde as entidades, né, que já têm aí também essas informações, que é o próprio Sicredi, falamos aqui, né? O CDL, o SEBRAE, o CIMEX, a Prefeitura, a Universidade de Caxias do Sul, a Câmara de Vereadores, a SIC, né, a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, o Porto Seco, a Microempa, o Sim de Lojas, o SEG, né, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes, o Simplas, o Sinduscom, a UAB, a União de Associação de Moradores, a Aviação Santa Teresa. Então, todas essas entidades, né, elas têm essas informações de forma compilada e nós vamos deixar à disposição, né, para toda a nossa comunidade, para todos que quiserem nos ajudar a construir essa cidade melhor, que é a Caxias de 2040.
Perfeito. Rogério, muito obrigada, viu? Que seja uma semana muito feliz para ti também aí no MOB e que 2024 seja um ano de muitas realizações. Um forte abraço.
Será. Para vocês também, um abração, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos.
Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.